Senhora Presidenta dessa sessão, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras e senhores senadores, amanhã, sexta-feira, o Grupo de Comunicação O Povo realiza o quinto seminário Empreender, que tem como objetivo discutir o fortalecimento da micro e da pequena empresa no estado do Ceará. Nesse quinto seminário, nessa quinta conferência que o Grupo de Comunicação realizará no estado do Ceará, está prevista a participação de algo em torno de 5 mil pequenos empreendedores, estudantes, professores, academia e os vários setores da economia do estado do Ceará para discutir um setor que para a nossa economia é significativo. O estado do Ceará tem hoje 185.575 empreendedores, micros e pequenas empresas formais no estado do Ceará, de um total de 5.529.000 em todo o Brasil. Portanto, é um evento que se realiza no quinto ano, 5 anos consecutivos, e que tem demonstrado um forte instrumento para o fortalecimento da micro e da pequena empresa lá no nosso estado, o estado do Ceará, que eu devo o meu mandato de senador da República. Nesse seminário, nós, além de fazermos esse debate em Fortaleza, na capital, nós também visitamos vários outras cidades polos como forma de aprofundar, de discutir e mostrar a importância que tem na formalização e na legalização da nossa economia. Dessa vez, nós teremos, no dia 14 de outubro, no município de Itapipoca, no dia 18 em Quixadá, no dia 21 em Sobral, no dia 24 Limoeiro do Norte, no dia 28 Aracati, isso no mês de outubro. Já no mês de novembro, no dia 4, estaremos em Juazeiro do Norte, no dia 16 em Iguatu, no dia 17 em Crateús e no dia 18 em Tauá, que são exatamente as cidades polos do nosso estado, o estado do Ceará. Quando nós iniciamos o processo de formalização dos empreendedores individuais em fevereiro de 2010, nós tínhamos uma expectativa de chegar a algo em torno de 1 milhão de empreendedores individuais, que são aqueles pequenos empreendedores que hoje estão na informalidade em todo o Brasil. Passado um pouco mais de 18 meses, já chegamos a 1.641.000 microempreendedores individuais formalizados em todo o Brasil, e desse público, no estado do Ceará, nós temos 47.332. Por isso, senhora presidenta, ontem, quando o Senado Federal, por unanimidade, aprovou a atualização da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, o semblante, a alegria dos nossos congressistas era muito forte, porque esta é a base da nossa economia. Se nós observarmos qualquer estado da federação, é a micro e a pequena empresa que efetivamente gera muito emprego, formaliza o nosso mercado de trabalho e produz para o mercado nacional. E o nosso país, que é a sétima potência econômica do planeta, tem exatamente da micro e na pequena empresa um dos fortes instrumentos para o fortalecimento do mercado nacional. Se nós voltarmos a 2010, este setor teve um faturamento bruto de 410 bilhões de reais em 2010. Ainda é um número muito pequeno, muito insignificante para todo o faturamento de bens e serviços que nós tivemos em 2010 no Brasil, que chegou a 7 trilhões e 400 bilhões de reais. Portanto, existe aqui uma grande concentração do faturamento de bens e serviços na mão de poucas empresas. Em 5.529.000 micro e pequenas empresas formais, nós tivemos um faturamento bruto de bens e serviços, como já havia dito, de apenas 410 bilhões de reais. E isso representa algo em torno de 90% de todas as pessoas jurídicas existentes no Brasil. E uma diferença de algo em torno de 10% das empresas que hoje estão no lucro real e no lucro presumido tiveram faturamento superior a 90% de todas essas empresas. Portanto, eu acredito que o grande esforço do Pacto Federativo, dos municípios, dos estados, da União, é exatamente estimular para que a micro e a pequena empresa possa também ter uma participação cada vez mais crescente no faturamento brasileiro. E é por isso que, ao longo do debate do Simples Nacional, que inicia logo após a Constituição de 88, com a incorporação que ali nós tivemos, mas que vem desde a década de 70, quando o nosso SEBRAE ainda era escrito com C e não com S de serviços como é hoje. E ao longo desse período, nós crescemos muito na consciência e na importância da formalização, da legalização. E agora nós estamos dando um segundo grande passo, que passa pela desburocratização. Se nós observarmos a Lei Complementar 123, que é responsável por grande parte dessas mudanças e pela formalização que nós temos no Brasil, é exatamente a partir dessa simplificação da desburocratização que está na Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, 123 de 2006, e ali, no que diz respeito à criação da empresa, nós já simplificamos bastante. Se nós voltarmos a 2007, os dados que nós tínhamos, o Brasil levava em média 150 dias para criar uma empresa. Com o Simples Nacional, com a ação dos governos estaduais, das prefeituras, com a melhoria das juntas comerciais estaduais, estamos hoje em média em 4 dias. Mas é possível trazer esse prazo para meia hora, como fizemos na Previdência Social, no reconhecimento dos direitos previdenciários, porque a tecnologia em que o Brasil domina assim pode proceder. Com o empreendedor individual, para receber o seu CNPJ, já estamos muito próximo dessa meia hora na sua formalização. Mas para a micro e pequena empresa, para as demais empresas, ainda temos um longo caminho a percorrer na desburocratização. Concedo a palavra ao nosso nobre senador. Ah, em seguida que quero falar. Pois não. Se outro item importantíssimo que nós tivemos com a Lei Complementar 123 foi a desoneração tributária. A carga tributária no Brasil, que é da ordem de 34%, em média, para a micro e a pequena empresa, aquela que está na primeira faixa, que ontem nós elevamos para R$ 180 mil ano, a sua carga tributária no setor do comércio é de apenas 4%, ou seja, é reduzido de 34% para 4%. Aqui está incluído o ICMS, que é o Imposto Estadual, e 6 impostos federais. Entre esses, o principal deles é a contribuição patronal para o Sistema S, que é 0 sobre a folha de pessoal, e com isso nós conseguimos reduzir bastante. Na última faixa do Simples Nacional, para o comércio, que é de R$ 3.600.000, com a aprovação que o Congresso Nacional concluiu ontem, a sua carga tributária é de 13,6%, ou seja, reduz de 34% para apenas 13,6%. E isso representa hoje 90% das pessoas jurídicas que existem no Brasil. Se essa atividade é no setor do comércio, você tem um acréscimo de 0,5 ponto percentual em cada faixa que diz respeito ao IPI. No setor de serviços, ainda temos uma série de ajustes a serem feitos. Se nós vamos para o mundo da formalização, é exatamente a micro e a pequena empresa que está sendo responsável pela geração de grande parte dos empregos formais gerados no Brasil. Dos 2,5 milhões de empregos gerados em 2010 com carteira assinada, algo em torno de 80% desses empregos estão nas empresas que têm até 99 empregados, que são exatamente as micro e pequenas empresas. Se nós vamos para o item acesso a mercados, que são as compras governamentais, após a Lei Complementar 123, tivemos um crescimento significativo. Só para ter uma ideia, em 2010, a União comprou no mercado nacional a importância de 57 bilhões e 300 milhões de reais. Esse montante foi a compra do Poder Executivo Federal. E desse montante, 15 bilhões e 900 milhões de reais foi exatamente das empresas inscritas no Simples Nacional, nas micro e pequenas empresas. Portanto, nas compras junto ao governo federal, praticado no ano de 2010, já tivemos um crescimento significativo. Chegamos a 15 bilhões e 900 milhões de reais. Se nós compararmos com 2003, o primeiro ano do governo Lula, as compras deste setor foi algo em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, num curto espaço de tempo, menos de 8 anos, nós saímos de 2,6 bilhões de reais para 15,9 bilhões de reais. Estamos fazendo um grande esforço junto às assembleias legislativas, aos governos estaduais, às câmaras de vereadores, em especial nas médias e grandes cidades, junto aos prefeitos, para que eles também possam montar um sistema de compras das micro e pequenas empresas, porque temos aqui um grande setor para crescer, principalmente quando o Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2014, para as Olimpíadas de 2016, podemos ter, junto aos micros e pequenos empresários brasileiros, um grande parceiro nas compras, nas vendas, nas compras governamentais. Se nós vamos para o acesso ao crédito, esse é um dos itens, nossa presidenta Ana Amélia, em que temos o maior gargalo, se assim podemos dizer, que é a questão das garantias para a concessão dos empréstimos. Esse setor, basicamente, ele não tem patrimônio, ou seja, e ele precisa de capital de giro. E quando esse setor vai pedir empréstimo à rede bancária, é uma das grandes barreiras que ele encontra. E, em 2009, para resolver parte da crise econômica em que o mundo assistia e que o Brasil também estava sendo vitimado, um dos itens que nós encontramos foi criar o seguro garantidor de crédito, chamado Fundo de Aval, no linguajar popular, como nós chamamos. Esse instrumento funcionou muito bem nos anos de 2009 e 2010, só que o montante de 4 bilhões de reais já foi totalmente usado. E agora, eu acredito que nós precisamos, logo após a sanção do projeto de lei 77, aprovado ontem pelo Senado Federal que está indo à sanção presidencial, eu acredito que esse nosso presidenta, é um dos temas que nós precisamos nos debruçar para facilitar o crédito e agilizar. O BNDES lançou o cartão BNDES. Para este setor, o valor é muito pequeno. Basicamente, os empreendedores micros e pequenos já utilizaram totalmente o seu limite. Podemos também ali, ao lado do BNDES, ter um parceiro forte para ampliar o cartão de crédito da micro e pequena empresa. Portanto, senhora presidenta, eu quero aqui agradecer a tolerância de Vossa Excelência para com este parlamentar e registrar de que ontem é um daqueles dias em que engrandece o Congresso Nacional, em que os nossos congressistas, independentemente de partido, têm clareza de que estão fortalecendo o setor que é decisivo para a economia brasileira. Por isso, quero abraçar a todos os senadores, a todas as senadoras e dizer de que esta vitória é uma vitória do povo brasileiro. Muito obrigado.